Queridos irmãos, eu trago para todos vocês aqui a bênção, a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo. Convido os irmãos para abrirmos a palavra em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Essa é uma palavra apostólica, vem de o apóstolo Paulo, endereçada a um discípulo seu, Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Ele diz a Timóteo, antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, ações de graça, em favor de todos os homens. Bem entendido, sempre que num texto vem todos os homens, como aqui está, inclui também as mulheres. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos. Convido também para vermos na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 34. Romanos 8, 34. Onde também mesmo apóstolo diz: Cristo Jesus, que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Cristo Jesus, que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nesses dois versículos, como em muitos outros na palavra, sobressai esse termo, interceder. O verbo que aqui aparece também na Bíblia muitas vezes, a expressão intercessão, interceder. Foi justamente esta palavra que em dias de passados já ficou tinindo como que dentro da minha mente por muito tempo. E sempre que me vem uma palavra assim, eu sei que Deus quer que eu trate com ela. Por isso, eu quero chamar a atenção dos irmãos para essa palavra intercessão. Meus irmãos, essa palavra significa interferir em favor de alguém. Por exemplo, eu posso ir a alguma autoridade que tem Diante dela, nessa pessoa que eu vou me referir, alguma coisa que ele, essa autoridade, precisa resolver. Então, antes que esta pessoa vá à presença da autoridade, eu vou a ela, a autoridade, para interceder por aquela pessoa. É como que se eu fosse para ocupar o lugar daquela pessoa e rogar por ela, pedir por ela a solução do seu problema. Meus irmãos, essa palavra está muito marcando tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento. E ela vem porque Deus tem esta palavra como uma ligação muito íntima e que Ele quer que seja realmente forte entre Ele com nós, seus filhos. Qual a razão de Deus querer? Em primeiro lugar, porque quando nós intercedemos diante de Deus por alguma coisa, por um problema, por uma pessoa, por uma necessidade, seja lá o que for, que nós vamos suplicar diante de Deus, por aquele assunto, pela aquela palavra, por aquele nome. Em primeiro lugar, pelo fato de que isto nos leva a estar na presença de Deus. E como Deus quer estar conosco continuamente, e muitas vezes nós não vamos espontaneamente, sem nenhum problema, sem nenhuma situação difícil, sem algo que Deus tem que realizar para nós. Neste espaço, Deus está esperando e querendo estar conosco. E então, muitas vezes, Deus traz um problema, traz uma necessidade, traz uma realidade, para que Ele possa estar conosco e nós possamos estar com Ele. Segundo a razão que eu poria é essa. Deus quer que nós estejamos participando de todas as coisas que estão ocorrendo ao nosso lugar e que precisam ser levado ao seu trono, para que Ele traga soluções. Meus irmãos, nós estamos vivendo em dias difíceis. Há problemas tremendos em toda parte. Como pastor, constantemente eu estou ouvindo pessoas que trazem os seus problemas, suas necessidades, às vezes é esta, às vezes é aquela, mas são problemas legítimos que precisam estar colocados diante daquele lugar em que Deus vai colocando todas as petições, todas as intercessões. E é bom que nós coloquemos os nossos problemas nas mãos de Deus em primeiro lugar, porque é Ele que tem a mais sábia solução para os nossos problemas. Mas Deus também quer que, não somente na nossa vida, na vida da nossa casa, na vida do nosso trabalho, na sociedade cristã que nós vivemos, mas Deus quer que nós estejamos intercedendo por problemas que vão além disto e que estão se operando no mundo em que vivemos. Se nós pensarmos em intercessão e orar por tudo quanto é problema, Deus está nos dando uma grande carga. Mas Deus não age se não houver intercessores na terra. Esse é um princípio que Ele tem, porque Ele quer operar através de nós. E muito mais, Ele quer através de todos aqueles que são realmente seus filhos. Porque estes, Ele prometeu que responderia a toda oração da fé, toda intercessão de fé. Meus irmãos, Deus está nos dando, com esta palavra, um trabalho que é para nós. Alguém pode perguntar, mas Deus precisa que eu rogue para Ele se Ele já sabe das realidades pelas quais são oradas? Eu diria, Deus sabe. Muito mais que elas, muito mais do tempo que elas vão acontecer ou vão surgir, Ele já está sabendo, porque Ele é onisciente. Tudo que vai ocorrer, tudo que está ocorrendo, tudo que já ocorreu, está na presença de Deus. Mas como eu disse, Deus quer ouvir a nossa palavra a Ele e quer participar conosco desta situação. É um pai que quer compartilhar com seu filho soluções de problemas. E como eu estava dizendo, nós vivemos em dias difíceis. E a igreja tem uma responsabilidade grande diante de Deus. Deus nos converteu a todos nós quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. O Senhor nos salvou, o Senhor nos libertou de tudo, nos colocou na sua família. Mas quando Deus fez tudo isso por nós, Ele não nos levou para Ele, dizendo, bem, meus filhos estão salvos, meus filhos agora estão limpos, eles estão prontos para entrar na minha glória eterna. Deus não fez isso, Ele podia ter feito. Mas Ele nos deixou aqui para nós sermos, neste mundo, intercessores pela obra dEle e intercessores pelas vidas humanas as quais nós podemos atingir. Essa é a nossa responsabilidade como cristãos. Esse é o trabalho que Deus nos entrega. Entrega a cada um de nós aqui, como entrega a todos os cristãos que estão sobre a face da terra. E meus irmãos, a intercessão tem tal graça que nós estamos aqui e podemos interceder lá por um problema que está no extremo do nosso mundo. Deus está ouvindo. E está ocorrendo a resposta lá da nossa intercessão. E se nós temos fé que este é um trabalho que Deus nos entrega, meus irmãos, nós somos responsáveis diante de Deus por orarmos ou deixarmos de orar pelos problemas que se apresentam a nós. Meus irmãos, quando nós oramos, Deus nos atende. Quando nós intercedemos, Deus toma a si para resolver o problema que nós entregamos pela fé, que Ele vai atender. No nosso grupo de oração que se reúne às terças-feiras, um grupo de senhoras, Tem uma irmã que sempre tem respostas de oração, das suas orações. E ela sempre diz assim: Deus é o meu advogado. Eu estava com aquele problema. Eu fui a Ele e Ele solucionou o meu problema. Essa experiência tem que ser a nossa experiência. Nós não podemos ficar chorando pelos nossos problemas. Nós não precisamos ficar sofrendo com as situações difíceis que estamos passando. Meus irmãos, o lugar das nossas preocupações, dos nossos problemas, das nossas incertezas, de tudo aquilo que nos incomoda, é o trono de Deus onde nós devemos colocá-los. O trono de Deus está aberto a todos nós, porque nós somos filhos de Deus, remidos pelo sangue do seu Filho. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 22, o livro de Ezequiel, 22, versículos 30 e 31, Deus fala uma coisa muito grave. Certamente Deus estava dizendo esta palavra com muito sentimento. Ele disse: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor da terra, para que eu não a destruísse. Mas a ninguém achei. Por isso, eu derramei a minha indignação com o fogo do meu furor. Os consumi. Fiz cair-lhe sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Parece-nos uma palavra forte, mas se Deus disse, Ele disse. Deus procurou um homem. Eu gosto muito de um versículo que está lá também, de um profeta, que foi à presença de um rei falar em nome de Deus e disse, naquela conversa ele disse, que Deus prescruta, isto é, ele olha, ele busca, ele procura. Deus prescruta por toda a terra um homem que tenha um coração inteiramente dele. Deus está sempre procurando pessoas que possam estar intercedendo por aquilo que Deus está vendo que está errado em qualquer parte do mundo, na nossa casa, no nosso lar, na própria igreja. E Deus quer encontrar esta pessoa em cada um de nós para Ele poder agir. E se nós não agirmos, o que que Deus diz? Ele toma as suas medidas e às vezes elas são drásticas. Por que aquela pessoa morreu? Houve algum intercessor por ela? Deus queria curá-la, mas se Deus não ouviu a voz de intercessão, Ele a chamou. Agora nós somos responsáveis por aquela pessoa não estar mais onde ela estava, porque não oramos por ela. Não intercedemos por ela. Hoje Deus sabe da situação da nossa vida, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e do mundo todo. Nada está oculto a Deus. Entretanto, Deus não está agindo. Esses dias alguém me perguntou, por que que Deus não interfere na Venezuela? um país que está tão difícil politicamente. Eu disse, tu estás intercedendo por a Venezuela? Se nós estivéssemos intercedendo por um problema juntos, ou mesmo estando só, mas o fazemos na certeza de que a palavra de Deus é verdadeira e Ele disse que atenderia a nossa intercessão, Deus fará. Deus operará. Nós não vemos as realidades que poderiam acontecer porque não estamos orando por ela. Não quero manifestação dos irmãos, mas se eu perguntasse aqui, quantos estão orando para que a nosso governo lá em Brasília seja limpo de toda a iniquidade que ele tem, de homens que têm iniquidade lá? Meus irmãos, quando nós éramos uma comunidade recém-nascida, éramos ainda crianças, nós tínhamos uma sala lá na Rua Uruguai, no centro da cidade. Primeiro andar de um edifício, uma sala grande. Todos os meio-dias, um grupo de homens que trabalhava no centro da cidade se reunia. E se reunia para orar por uma situação lá em Brasília, semelhante à que está ocorrendo nos nossos dias. E meus irmãos, um dia nós começamos a perceber que cada dia um dos ministros ou um daquelas pessoas importantes era tirada do seu cargo porque estava fazendo o que não deveria ser, abusando da sua colocação política em favor seu ou de outras coisas. Hoje eu pergunto e me penitencio, por que nós, homens que nos oravam naquele tempo, não podemos ir renovando, muitos já faleceram, renovando e orando, a igreja orando continuamente ao meio-dia pelos problemas do nosso país? Nós teríamos um país diferente, meus irmãos. Não temos porque não buscamos. Não temos porque não vamos à presença de Deus fazer isto. Meus irmãos, agora eu quero fazer uma sugestão aos discipuladores. Comecem a orar com seus discípulos pelos problemas que eles têm, pelas necessidades que aparecem entre eles. E quem sabe por outros que Deus estará orientando, o Espírito Santo estará dizendo. Grupos caseiros, intercedam, tenham uma hora de intercessão em favor de um problema, de uma necessidade que o Espírito Santo está mostrando. Peçam o Espírito, porque o Espírito mostra. Indaguem de Deus o que é que Ele está esperando de nós aqui que estamos reunidos para orar. E então vem o Espírito colocando de nós as necessidades pelas quais devemos orar. Deus quer encontrar um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente e até mesmo uma criança. O texto diz, né, que tape a brecha do muro. Sabe o que isso significa? Significa que aquelas cidades como Jerusalém daquela época do profeta era fechada por muros para irem contra o inimigo. E quando, por uma situação qualquer, abrisse uma brecha naquele muro, o inimigo que estará fora da cidade por lá ficaria contemplando a cidade, o mover da cidade, para saber que hora ele podia atacar. Quando uma vez o Asaf, querido irmão Marcos Reis, me convidou para acompanhá-los em uma visita lá no Oriente, e nós fomos a um país lá onde o Asaf estava levando material para estabelecer um lugar onde os irmãos daquela igreja, que gostavam e produziam música, pudesse gravar as suas músicas para espalhar pelo mundo árabe. E lá eu tive a oportunidade de ir a um local que é interessantíssimo. Ele é uma área grande, fechada com altos muros de todo lugar, e para se chegar naquele centro, aonde no passado, naquelas pedras, os moradores abriram as suas residências, gravando, quebrando a pedra, lá está uma cidade. Hoje é um lugar de turismo. Mas para chegar naquela cidade há um caminho estreito. Montanha alta sim, não passa um carro. Se a gente quer chegar lá, tem que ir a pé, alguns quilômetros. Ou então alugar um burrinho do lado de fora, para ele nos levar lá dentro. Ali morou um povo por muitos anos, até que nos dias em que Roma começou a fazer conquistas e foi até o Oriente, os romanos quiseram entrar naquela cidade para conquistá-la. Mas os seus carros não passavam. Eles dependiam deles. O que aconteceu? Eles ficaram procurando um lugar para entrar. Até que um dia, um deles descobriu um caminho difícil mesmo para uma pessoa, mas ele foi por lá. E descobriu que aquela cidade recebia água de um canal que depois a água descia até o local onde moravam as pessoas. E aquele homem voltou e disse ao seu general: vamos cortar a água deste povo. E assim fizeram. E quando esse povo estava desesperado porque a água faltou, etc., etc., eles então vieram por cima do lugar onde a água vinha, e penetraram na cidade, e destruíram aquela civilização. Desapareceu completamente. Essa é a brecha que Deus diz que pode estar no muro. O inimigo aproveita qualquer brecha, e Deus quer que o intercessor seja aquele que ponha ali a sua mão ou o material necessário para não deixar a brecha ser o lugar em que o inimigo vai ver a nossa vida, a vida de quem nós intercedemos, etc. Meus irmãos, o inimigo é astuto, mas nós que estamos com o Senhor vamos fechar todas as brechas, para que ele não vejam as necessidades que nós já colocamos nas mãos de Deus. Mas às vezes, irmãos, nós deveríamos pôr a nossa mão, se o buraco é pequeno, para tapá-lo, até que tenhamos um outro meio de tapar. Se nós não estivermos perseverando ali, o inimigo vai começar a operar sua obra. Nossa oração tem que ser de continuidade. Nossa intercessão tem que ser contínua, até de Deus dizer amém, eu realizarei a obra. Se a intercessão é um ato que Deus determinou para nós, que é importante para Ele, ela deve ser muito mais importante para nós. Porque nós é que vamos ver os resultados da intercessão. Se nós não intercedemos, Deus não vai agir. Meus irmãos, aquele famoso astrônomo polonês do passado, Copérnico, afirmou uma coisa que ficou célebre. Ele disse: "Dê-me um ponto de apoio e uma alavanca, e eu movimentarei o mundo." Ele estava mostrando uma lei da física, que alguma coisa, tendo apoio, pode mover outra. Eu estava pensando nisto e o Espírito me mostrou uma coisa. Ele disse: vocês têm uma alavanca e vocês têm um apoio. A alavanca é a intercessão, o apoio é a nossa fé. Se nós temos essas duas coisas, nós moveremos tudo, meus irmãos. A intercessão aliada à fé resolve os problemas para nós. Não temos, o que é que disse Jesus? Não temos porque não pedimos. Não recebemos porque não intercedemos. Ah, meus irmãos, houve um grande missionário, um homem que teve a ousadia de ouvir o chamado de Deus para ele ir para a China, naquele tempo que nenhum missionário havia entrado na China. Ele foi o pioneiro. E ele foi com ele e a sua esposa para a China. E ele começou a evangelizar. Mas a oração, a petição dele, a intercessão dele diante de Deus, continua esta: manda obreiros para me ajudarem, Senhor. E os obreiros vinham chegando. Ninguém era mandado por uma missão, nem ele mesmo foi mandado por uma missão que o escorasse atrás. Ele vivia pela fé, e os que Deus mandava viviam pela fé, e Deus o sustentava. Esse homem ganhou muitas e muitas vidas, ele e os missionários conseguiram. Ele abriu um campo de missões enorme dentro da China. Na sua biografia está escrito uma declaração dele: nunca, em nenhum dia, desde que eu estou na China, o sol brilhou sobre a terra sem me encontrar de joelhos intercedendo diante de Deus. Que coisa gloriosa. Deus atendia as orações desse homem. Mas antes do sol surgir, ele estava de joelhos orando. O sol não teve o privilégio de dizer: hoje eu brilhei, antes de ele acordar. Meus irmãos, a Bíblia está cheia de exemplos, de informações maravilhosas sobre respostas à intercessão de muitas pessoas em todas as gerações que a Bíblia descreve. Eu vou citar apenas algumas. A primeira que eu cito é que quando os israelitas entraram na Terra Prometida, eles tinham que conquistar a terra dos moradores que estavam lá. Deus havia determinado a eles que aqueles habitantes precisavam sair. Eles teriam que expulsá-los e as terras ele entregaria para eles. É decisão divina? Assim tinha que ser. O sucessor de Moisés tinha preparado, então, um exército entre os israelitas para conquistar a terra. E um dia, quando eles iam para vencer um inimigo e conquistar a sua terra, o homem que os dirigia era Josué, substituto de Moisés. Deus deu. Obrigado. Deus deu ordem. E ele cumpriu a ordem. A ordem foi esta. Diz ao sol que detenha sobre Gibeon, a região onde eles estavam conquistando. E tu, lua, no vale de Aijalom. O texto de Josué, que está lá 10, 12 e 13, diz que Josué declarou ao sol que ele não se movesse e a lua que ficasse parada onde ela estava. E depois toda essa descrição é concluída dizendo: não houve dia como este, nem antes deste, nem depois deste, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor peleja por Israel. Meus irmãos, o sol parou. Eu uma vez li uma declaração que o escritor daquele texto estava dizendo, que cientistas se reuniram impressionados com esta palavra. É verdade na Bíblia que o sol parou e a lua parou e que as horas não passaram, e essas horas que Josué precisava para terminar a conquista. E eles começaram a fazer cálculos sobre cálculos. E descobriram que num espaço de tempo, de anos, séculos atrás, teria acontecido alguma coisa. Porque o calendário humano mostrava uma falta de tempo que não foi designada. Eu creio piamente que está na Bíblia. Porque eu tenho um compromisso de Deus de confiar em tudo que está escrito aqui. E eu creio que realmente Josué orou e o sol parou. E o outro outra citação bíblica que eu quero trazer é sobre o fato que o profeta Elias, lá no passado, Deus o mandou falar com o rei Acabe, reprovando o rei pela sua maneira errada de estar governando Israel. Mas quando Elias foi até o rei, ele encontrou um dos dirigentes do culto a o Baal. Baal é um deus estrangeiro que a esposa deste rei trouxe e introduziu em Israel. E ele estava perturbando Israel. Quando, naquele diálogo entre Elias e este homem, sacerdote de Baal, surgiu uma questão e eles resolveram assim: vamos fazer uma coisa. Tu fazes um altar para o teu Deus e eu faço um altar para o meu Deus. Vamos colocar lá o animal para ser sacrificado. E o animal vai ser queimado. Então você, vamos, primeiro tu vais convocar ao teu Deus, que ele mande fogo sobre o altar. Da mesma forma, o outro faria o mesmo. Deus mandaria fogo sobre o altar. Bem, o primeiro grupo começou, com tudo pronto, começou a rogar, a pedir, a clamar ao seu Deus: manda fogo, prova que tu és Deus. O fogo não chegou. Era a vez de Elias. O que que Elias fez? Elias, diferente dos outros, ele pediu: tragam água, bastante água, vamos encharcar a madeira, vamos molhar bem este holocausto, vamos deixar, e mais, faça uma valeta em volta dele e vamos encher de água. Foi obedecido porque ele ordenou isto, mas quem sabe no coração de todos: mas esse homem está fazendo isto? Se aquele não queimou, esse aqui não vai queimar também. Bem, Elias olhou para o alto, depois que tudo estava como ele determinou, e disse: Senhor, manda fogo sobre o altar. E nós sabemos muito bem que o altar recebeu o fogo. Deus manifestou, pela intercessão de um homem, de fé, uma coisa maravilhosa. Meus irmãos, nós podemos ver maravilhas hoje, se a igreja se colocar diante de Deus em intercessão, Deus fará maravilhas, irmãos. Nós temos orado pela conversão de toda essa cidade. Alguns têm feito isto. Alguns irmãos se reúnem e pedem. Nas terças-feiras, nem sempre, mas às vezes nós oramos assim. Mas se todos nós unidos fôssemos um Elias clamando: manda fogo sobre essa cidade, Senhor. O Senhor mandaria o fogo da sua graça e converteria essa cidade para Ele. Não temos essa cidade nas mãos de Deus, porque não pedimos a Ele. Se começarmos a orar, Deus nos atende. Eu tinha pedido que essa canção fosse do fim da minha oração. Mas eu vou interromper aqui, nós vamos ficar de pé e cantar um texto que tem esta palavra. Se começarmos a orar, Deus nos atende. Se começarmos a orar, bênçãos teremos. E continua dizendo: e Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou.
Esse cântico é antigo e se alguém sabe bem pode nos ajudar aqui, tem que ser do século passado.
Isso aí veio do Senhor, porque eu estava ouvindo aqui a pregação do Erasmo, e eu ouvi ele contar a história do sol parou, e que Elias orou também, o fogo desceu, e esse foi o cântico das nossas crianças nesse último retiro. Cadê o João Henrique? O João Henrique está aí? Está dando aula? Vai lá chamar as crianças então, Volney, está aí? Chama as crianças lá. Não, tem que ser alguém correndo. Elias, faz favor. Vai lá na sala do 8 e 9 e chama as crianças. Que elas é que vão cantar para vocês, aí vocês vão aprender. E elas gostam de fazer coreografia. Hã? E depois toda a congregação vai cantar. Glória a Deus. Então vamos esperar mais um pouquinho, né? Que ela já vem chegando. Eu estava lá ensaiando, quando eu vi o Erasmo falar do sol parou, me lembrei, mas elas poderiam cantar aqui agora. Fizemos um ensaio rápido lá, não tem muitas crianças, é a metade das que estiveram no retiro, mas foi muito legal. E já aproveito a lembrar os pais que não esqueçam de escrever hoje à noite ali na saída, a gurizada dos 10 e 11 anos, porque esses retiros têm sido muito marcantes mesmo na vida delas.
Enquanto esperamos, deixa eu... Amanhã tem eleições na Venezuela. E já que o Erasmo citou a Venezuela, creio que esse é um momento oportuno, a tempo, né, de intercedermos por nosso país vizinho e por todos aqueles que fazem parte dos povos de Deus ali, para que possam se levantar e a justiça de Deus reine naquele local. Amém? Vamos fazê-lo enquanto esperamos as crianças. Senhor, nós te agradecemos, porque tu és soberano sobre todas as nações, sobre todos os povos. É tu que estabeleces reis, tu que removes reis, mudas os tempos. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu nos deste autoridade de fazê-lo em teu nome, intercedendo, fazendo parte da tua obra, do teu povo, para que a tua obra se realize, para que te dê glória. E por isso é que nós, como teu povo, queremos te dar a glória e te pedir, Senhor, que amanhã, naquelas eleições, tu manifestes a tua vontade. Senhor, remove o mal, estabelece homens justos que te temem, que têm uma visão de justiça para o povo e de equidade, Senhor. Nós te pedimos, manifesta-te. Queremos, nestas eleições, ver a tua mão operando ali, em nome de Jesus. Amém.
Então tá, criançada, deu certo. Eu estava dizendo para você, se der certo, quando eu for lá perguntar para o tio Erasmo, quando eu estava aqui, ele estava dizendo para a congregação cantar. Aí eu disse, mas as crianças acabaram de ensaiar. Então vocês vão ensinar para eles, tá bom? Dá o tom aí, João Henrique.
Se começarmos a orar, esse prédio treme.
Um pouquinho diferente.
Começarmos a orar, bênçãos teremos.
Se começarmos a orar, este prédio teme. Se começarmos a orar, bênçãos teremos. Elias orou. Desceu, Josué orou e o sol parou.
Elias orou, orou, orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou.
Esse é o poder da oração em nome de Jesus. A igreja toda vai cantar. Se começarmos a orar,
esse prédio treme. Se começarmos a orar, bênçãos teremos.
Se começarmos a orar,
esse prédio treme. Se começarmos a orar, bênçãos teremos. Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou.
Querido Pai, nosso Deus e Pai, nós estamos na Tua presença e a nossa oração neste momento para nós aqui, intercedendo por nós aqui, Senhor, é que Tu mandes o fogo do Espírito Santo ao nosso coração. Nós queremos ser um povo que está queimando de amor para contigo, queimando de fé na Tua pessoa e sabendo que Tu és um Deus que realiza todas as intercessões que pedimos. Manda este fogo do céu, Senhor, sobre cada um de nós, cada pessoa, cada irmão, cada filho teu, para vivermos, Senhor, incandescentes e sermos na nossa família, no nosso grupo, na nossa escola, na nossa universidade, na cidade em que vivemos, um fogo celestial queimando o mal e trazendo o calor de Cristo aos corações humanos. Amém e amém.
Muito obrigado. Muito obrigado, viu?
Irmãos, sente que tem um pouquinho mais. Eu sei que a hora vai passando, mas eu gostaria de concluir. Nós não podemos esquecer, prezados irmãos, que Jesus, enquanto esteve neste mundo, Ele foi um intercessor. A sua vida foi toda marcada por orações, por intercessões. Um dia, ele orou a Deus assim: não rogo somente por estes, seus discípulos, mas também por todos aqueles que vieram crer em mim por intermédio da tua palavra. Que é que Deus, que é que Jesus está orando? Ele está rogando por todos aqueles que se chegaram a Ele. E estes, Jesus diz, e por aqueles que virão crer em ti. Quantos creem em Cristo? Meus irmãos, lá no céu, saibam disso com clareza. Jesus está intercedendo por cada um de nós. Porque nós estamos reunidos aqui no seu nome, somos a família dele, e ele disse isso, que ele interceria por nós. Cada um tem algo para pedir intercessão de Deus. Pois Deus está ouvindo o seu irmão está pedindo. E creia, ele fará isso. Outra vez, Jesus disse, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate abrir-se-lhe-á. Mateus 7, 7 e 8. E depois em Mateus 21, 22, capítulo 21, versículo 22, diz, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vo-lo concederá em meu nome. Deus dará por quê? Pelo nome de Jesus. Pelo meu nome, pelo nome dEle. Meus irmãos, mas não somente Jesus intercede por nós. Lá em Romanos 8, 26, 27, o apóstolo diz, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E depois diz, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Maravilhoso, irmãos. Temos Cristo no céu intercedendo diante do trono de Deus por nós. E o Espírito Santo, aqui, que está em nós, está intercedendo por nós. Acreditamos nisto? Cremos nisto? Amém. Glória a Deus. Vamos perseverar nisto, irmãos. Mas, meus irmãos, a igreja cristã surgiu intercedendo. Vocês lembram? Lá em Atos 4, 29 e 30, relata quando Pedro e João foram presos porque eles curaram, pelo poder do nome de Jesus, um coxo. E as autoridades declararam que eles não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Eles estavam proibidos a dizer isso, a fazer isto. Enquanto eles estavam na prisão, o que, que estava ocorrendo na casa de um dos irmãos? Um grupo lá, certamente um pequeno grupo, estava intercedendo por eles. E o que, que eles oraram? Eles disseram, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra enquanto tu estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome dos teus santos servos Jesus. Enquanto eles oraram, veio a ordem, soltem esses homens. E eles foram até a casa que estava, orando por eles, e se apresentaram como a resposta da intercessão. É interessante que eles não pediram que Deus soltasse esses homens da prisão, mas que eles fossem ousados para proclamar o nome de Jesus, aonde estivesse e aonde se encontrava. Mas o texto, lá no versículo 31, vai concluir dizendo, tendo eles orado, tremeu o lugar aonde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Deus se manifesta de formas diferentes. E aqui foi extraordinariamente. Tremeu o lugar onde eles oravam. E quando um lugar treme, é porque a glória de Deus está se manifestando. Meus irmãos, quando estiverem orando por enfermos, por problemas, por necessidades, clamem a Deus, se associando à oração daquele que está fazendo a oração, dizendo amém, 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 porque assim nós estamos nos unindo, é a maneira de estarmos unidos e dizendo a Deus a mesma coisa que está sendo pronunciada pelo irmão. Ah, meus irmãos, nós precisamos demonstrar com a nossa voz, com os nossos gestos, com a nossa vontade, diante de Deus, como uma congregação que crê que aquilo que está sendo orado tem que ser acompanhado por amém e aleluia e glória a Deus. Não podemos fugir disso, irmãos. Desafio que na próxima reunião aqui haja abundantemente um profeta de Deus disse o que Deus falou. Por amor de Sião, não me calarei. E por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Hoje a igreja é o Sião de Deus. E Deus não está parando de clamar, nós precisamos ouvir, porque por amor da sua igreja, ele não vai se aquietar. Ele estará clamando para o seu resplendor e para que a tocha da igreja esteja sempre acesa. Eu vou concluir com um trecho maravilhoso do profeta Isaías. Isaías, capítulo 62, versículo 1 a 5. Deus está aí suplicando por intercessões pela cidade de Jerusalém. Jerusalém era uma cidade e é uma cidade que Deus ama. Porque em Jerusalém ainda Cristo voltará um dia. Quando eu vejo nas notícias ultimamente sobre árabes querendo brigar com Jerusalém, Jerusalém brigar, eu fico pensando, esses homens estão gastando tempo. Porque Jesus, Deus ama essa cidade. E ele não vai deixar que essa cidade desapareça por exército nenhum. E se os irmãos quiserem uma prova, lembrem a história daqueles dias em que Israel estava enfrentando todos os árabes, desde os egípcios, em todo o seu derredor. E dia após dia, Israel ia tendo vitória, vitória, vitória. E aqueles grandes exércitos tiveram que deixar de fazer o seu ataque. porque Israel é abençoada por Deus. Jerusalém é amada de Deus. E lá no tempo de profeta, ele proclama: meus irmãos, Deus disse, e o profeta escreveu, que Jerusalém naquela época estava desolada. Desamparada. Realmente, era uma cidade que perdeu seu resplendor. Mas pelo amor de Deus, Deus queria fazer algo lá. O que é que Deus queria fazer? Ele queria, em primeiro lugar, mudar o nome que davam à cidade. Não é mais conhecida por Desposada ou por Desolada, mas como a minha noiva, a minha amada, aquela que me pertence. O que que Deus fez para isto? Ele pegou um exército para um povo para limpar a cidade, arrumar tudo, novo governo? Não. Deus conclamou e disse: preciso, nas minhas palavras, mais ou menos ele disse isso, preciso de pessoas que estejam intercedendo por Jerusalém. E ele chamou homens que se apresentaram e disse: vocês subam sobre as muralhas de Jerusalém, fiquem em cima desses muros e clamem por Jerusalém. Mas é interessante que Deus diz uma coisa que parece estranha. Ele diz: e vocês me lembrem que Jerusalém precisa ser restaurada. Deus precisa ser lembrado? Não. Por que ele pede isto? Porque ele queria que homens que estavam em cima daqueles muros estivesse constantemente, como se Deus tivesse esquecido, orando, pedindo, clamando: Senhor, salva Jerusalém, muda Jerusalém, torna tua noiva, tua esposa. Deus queria ouvir o clamor, e Ele sempre quer ouvir o nosso clamor. E queridos, Deus profetizou o seguinte sobre Jerusalém. Mas antes, alguém pode perguntar, por que ele mandou em cima dos muros? Porque em cima dos muros, esses que estavam intercedendo diante de Deus por Jerusalém, podiam enxergar, lá diante se vier um inimigo, e dentro da cidade, quem está fora do propósito de Deus? Deus então disse: as nações verão, ó Jerusalém, a tua justiça. Todos os reis da terra, a tua glória. Serás chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Se Jerusalém ainda não é isto, ela será. Mas Deus nos coloca em cima da muralha para clamar por Jerusalém. Deus não esquece essa cidade, mas Ele quer ver os nossos rogos por ela. Não descanseis, disse Deus àqueles homens. Jesus um dia disse: meu Pai trabalha até agora, Deus trabalha até agora para solucionar aquilo que nós colocamos nas mãos dele, como uma intercessão nossa. Eu sei que Deus deseja que nós estejamos sobre o muro. Sejamos uma igreja que está sobre os muros, clamando pelas nações do mundo, clamando pelo nosso país, clamando pela nossa cidade, clamando pela igreja, clamando pela nossa família, por nós mesmos, clamando uns pelos outros, e Deus fará maravilhas. Os irmãos creem, digam amém. Louvado seja Deus. Vamos ficar em pé. Vamos concluir cantando. Cantando o que já cantamos. Se começarmos a orar, Deus nos atende. E vamos voltar para as nossas casas. Vamos voltar para os nossos grupos caseiros. Vamos por para onde formos com essa certeza, se começarmos a orar, Deus nos atende.
Se começarmos a orar,
estremamente,
se começarmos a orar, bênçãos teremos. Se começarmos a orar, Deus nos atende. Se começarmos a orar, bênçãos teremos. Elias orou, 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 e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. Elias orou, orou, orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. Nós
não temos que cantar só, né? Nós temos que orar. Amém? Quero convidar vocês, sempre no último sábado, nós temos um tempo junto de igreja aqui, das 10, depois do encontro, das 10 à meia-noite, em vigília de oração. E queremos realmente que toda a igreja esteja em oração, intercedendo e motivados por essa palavra do Senhor que o Senhor nos repartiu nessa noite e colocou no nosso coração. Deus abençoe vocês, queridos.